Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Foi-se passando o tempo e o recém-chegado sem explicar a melhora da situação. Também as mulheres não se animavam a interrogá-lo, compreendeu a boa gente que tinha melhorado de sorte, e a Madonna por isso recebeu nessa noite uma grinalda da nova toda perfumada. Com efeito, Maffei tinha enriquecido. Em princípio, encontrou em Resina sorte adversa, porém, com energia e ambição soubera poupar e avultar um pecúlio, que emprestado a juros e especulações mais altas, em pouco tempo se multiplicara. A economia rigorosa concluiu a obra, e crescendo na razão direta do engrandecimento do capital. Outros atribuíam a um princípio lícito essa riqueza, a que diziam que roubara, ali que a fortuna o protegera, fazendo-lhe achar dinheiro nas escavações. Sabemos que Herculano não apareceu muito dinheiro, porque a população tivera tempo de fugir, quando a cidade foi submergida. Também sabemos que em Nápoles ninguém se queixava de Maffei como ladrão. Mas o que era patente e real é que o pai de Rosalina vova rico, mais ambicioso e necessariamente pior por de coração. Luzia-lhe agora com mais intensidade a cobiça vermelha e sinistra, como um farol no meio da tempestade. E não havia porventura uma tempestade naquela cabeça? Porém, da interior. Não se ouviam os trovões nem vendavais? A revolução ia ali por dentro e só chegava à superfície da fisionomia desfeita em espuma biliosa nos cantos arqueados da boca e em sangue mal no vítreo dos olhos. Isso era nos momentos de cólera. A monotonia bondosa caninha branca sucedeu à tristeza, espécie de pavor, que cerca o homem de mata dura. Contra ele principiavam já murmurar na ilha, e se até ali tinha tido poucos amigos, nenhum desses lhe restava agora. Em geral, malqueriam-no davam-lhe a paquinidade e coisas horríveis, crimes medonhos, maldades atrozes, tudo servia para explicar a sua imprevista fortuna. Todavia, se bem que contrariado e só, e ele vivendo, falava menos e com mais indelicadeza, durante o sono, balbuciava palavras singulares. Frenético e aborrecido, agitava-o sempre a mesma impaciência e o mesmo cogitar. Quais seriam as suas intenções? Não sabiam as mulheres, nem se animavam, mas pergunta-lhe-o. Com todas essas coisas ia aviteuntando a tristeza na casinha branca. Rosalina já não era a mesma cotovia alegre, jubilosa, cantadora e risonha. Se cantava agora, era triste e suspirando. E as suas notas e suspiros iam, repassados de muita saudade, em busca de Miguel, que ao chegar o seu velho inimigo, arrancara-se dali, como o galho partido do que o furacão arremessa com o estrondo ao longe. Ângela, cada vez mais devota, passava agora a maior parte do tempo a rezar. Desconsolado se tornara esse lar, que já há algum tempo fora vivo o quadro de paz e felicidade. Agora o quadro era sombrio. Três únicas figuras formavam o primeiro plano. Um velho áspero que se esrômata, que berreza uma filha que suspira. E lá, no último plano, meio escondido nas névoas do poente, um velho esbatido nas meias tintas do horizonte um homem, que chora abraçado a uma rabeca. Há ainda no quadro uma forma negra, mais um borrão que uma figura o cão. Também vivia triste e chorava o animal, ou que em noites de luar soltava uns uivos tão arrastados e queixosos, que enterneciam o coração da gente.